Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez nós vamos para o município de Castro, no estado do Paraná, para conversar sobre as safras de inverno que estão sendo plantadas lá na região. Para isso, a gente recebe aqui o Eduardo Medeiros, ele que é presidente do Sindicato Rural de Castro e já está aqui conosco por telefone. Então, seja muito bem-vindo, Eduardo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Tá, boa tarde. Prazer estar com vocês aí. Boa tarde a todos aí que nos escutam aí.
Eduardo, que tipo de culturas vão ser trabalhadas pelos produtores aí de Castro para esse inverno? O foco principal é no trigo, né?
Não, aqui é o seguinte, em termos de cultura de cereais, de grão, realmente não sobra o trigo. Aqui é uma região mais fria, né? Então, alguma coisa nos campos gerais, o que vai mais para um pouco na divisa com a região norte do Paraná, já se tenta plantar um milho, né? Que esse ano também, a respeito do Paraná inteiro, está indo bem, mas assim, em alguns municípios mais próximos, mas no miolo mesmo, nos campos gerais aqui, mais ao sul, a gente tem uma região muito fria e não comporta muito uma safrinha de milho, né, para substituir. Então, a gente tem o trigo e a cevada, e culturas de inverno, como a aveia, mais para pastagem, aveia, zebem, vinculadas mais à produção de leite, que aqui é um grande centro produtor de leite, né.
E como que estão sendo feitos os trabalhos de semeadura dessas áreas, né? Principalmente a de trigo? É, já está chegando no final esse trabalho de semeadura por aí? Não,
praticamente tudo encerrando, né? E aqui a questão assim, está um clima um pouco seco, né? Faz dias que não chove. Então a gente está ansioso também que venha agora essa previsão de chuva aí aqui para quarta-feira. Cai alguma coisa aqui pra gente, né? O trigo a gente brinca que é uma cultura que precisa de três chuvas, uma para nascer, outra para desenvolver e outra mais no final do ciclo, depois da florada, para encher o grão e resolve, entendeu? É uma cultura bem adaptada a essa questão, mas é importante que, tanto para o trigo, como para a cevada, como para a pastagem, de maneira geral, que chova efetivamente, né?
E Eduardo, quando o produtor olha as previsões de tempo para essa safra de inverno, como que elas estão? Elas apontam aí um clima ideal para o desenvolvimento dessas safras ou o produtor deve ter algum problema nesse sentido?
Olha, aqui assim, aconteceu assim, a região que a gente planta mais cedo plantou aquela chuvarada enorme. Então aí há um entediamento do fertilizante e ela ficou umas lavouras um pouco amarelas e tal. Depois aí não choveu mais, então as lavouras foram colocadas depois. Então a gente pode ter algum problema de início de desenvolvimento que esperamos seja corrigido na frente, entendeu? No correr da lavoura. Isso que a gente está avaliando. Alguns lugares precisa dar uma correção aí de repente de uma ureia, né? E as outras partes que estão nascendo um pouco desuniforme. Não vou dizer que a gente ainda pode ter um problema generalizado, mas está esse estresse assim no início do processo, né? Então a gente fica um pouco tenso, a torcida agora parece que venha alguma chuva agora para dar uma normalizada na situação, né? Mas as previsões gerais aí, pelo menos do inverno, é um inverno mais ameno com chuvas em julho, né? Esperamos que normalize isso. Se for assim, quer dizer, tem que ocorrer alguma geada, é bom ter proteção, são lavouras de frio, né? Para fervilhamento, tudo isso. É importante que suje também. Então, é um inverno normal, estamos torcendo para isso, né? Nós temos uma colheita boa de trigo aí. Trigo e cevada, né? Tem bastante cevada aqui também.
E diante, né, desse cenário que o senhor comentou, qual que é a expectativa de produção, de produtividade para essas lavouras de trigo aí em Castro?
Ah, aqui normalmente está na faixa de 4 a 5 mil quilos, né? 4 mil, 4 mil. Uma média aí, vamos dizer, né? Essas lavouras bem tecnificadas mesmo, né? Tanto em trigo como na cevada, tá por esse caminho aí, né? A produtividade tem aparecido materiais mais adequados, né? Mais voltado para a linha de indústria, que demanda aí trigo melhorador, trigo branco. Isso aí tem algum diferencial em termos de preço, né? De segregação, que é uma demanda da indústria, está se procurando ir por esse caminho, atender mais o que é o mercado pede, né? Então há uma segregação depois dos grãos, está se procurando uma especialização nisso. Então, é uma cultura que está procurando evoluir e encontrar uma consolidação, vamos dizer assim, né? Ela é importante, não é uma cultura rentável, mas ela é importante para dar alguma margem de contribuição mínima para manter o agricultor ocupado no inverno. Né?
E a expectativa é que a colheita deva acontecer em que datas por aí?
Normalmente a gente colhe em outubro, né? Outubro, novembro aqui é a nossa colheita. Esse é o nosso pico. É um dos lugares que colhe por último, né? Aqui no Brasil, né? Coisa mais parecida com o Rio Grande do Sul. Mas aqui o oeste do Paraná, o norte do Paraná, colhe primeiro o trigo, depois a gente colhe. A região fica por último, né? Então é uma essa questão, né?
E, Eduardo, com tudo, né, acontecendo conforme o programado, o produtor finalizando aí os seus trabalhos de semeadura, como que estão o mercado para o trigo, as negociações estão acontecendo? Existe um nível de preços que permite uma rentabilidade para o produtor no trigo aí em Castro?
Eu acho assim, hoje assim, na questão da cevada, se tem contratos, normalmente essas produções já são vinculadas a alguma indústria. Então, está na faixa de 850 e uma produção de 4 mil quilos, ela dá alguma margem de contribuição aí e é positiva, entendeu? Se isso tudo ocorrer bem. No trigo, dependendo do trigo, hoje a cotação está na faixa de 850, mas se tivesse um trigo melhorador, de alta qualidade, aí uns 900 fosse possível, que também, atingindo certa produtividade, dá uma margem aí também que é viável, não é nada fantástico, mas, enfim, mantém-se ocupado e colaborando com o custo fixo aí da propriedade, ela é positiva, né? Também aqui, às vezes, a gente tira a própria palha do trigo para a cama dos bovinos ou para cogumelos, enfim, se busca alternativas, né? Outra coisa que tem aqui no inverno, está começando devido à crescente do gado leiteiro, é você vender feno, essas alternativas estão surgindo aos poucos aí, aveia branca também para consumo humano. Então, está se procurando uns bichos aí para dar uma ocupação no inverno, né? Porque a gente, como eu falei, você não consegue uma safrinha de milho, como tem o resto do Paraná aí, Mato Grosso, perto.
Tá certo, então, Eduardo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário das safras de inverno aí em Castro. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho, e a gente vai continuar o contato para verificar aí o andamento dessas safras aí durante esse desenvolvimento do trigo aí em Castro.
Não, legal, muito bom estar conversando com vocês aí. É importante a gente vá conversando aí, discutindo alguma coisa, aparecendo essas expectativas, sabemos que o Brasil sempre produz metade do trigo que consome e nós temos que aumentar a produtividade e ocupar espaço que a gente ainda tem que ocupar aí com segurança aí. Não é isso? Um abraço a todos.
Esse é o Eduardo Medeiros, ele que é presidente do Sindicato Rural de Castro, no estado do Paraná, e conversou com a gente para traçar um panorama do desenvolvimento das safras de inverno, em especial a cultura do trigo lá na região de Castro. Os trabalhos de semeadura do trigo já praticamente encerrados no município, o produtor ali finalizando as últimas áreas de semeadura para o trigo, expectativas boas de produtividade, produtor lá de Castro esperando produtividade em torno de 4 mil quilos por hectare, o que ficaria aí dentro das médias históricas para a região. O clima no momento é até um pouco preocupante para o produtor pela falta de chuvas, mas segundo Eduardo, existe a previsão de uma chuva já para essa quarta-feira dessa semana, que deve normalizar o desenvolvimento do trigo. Também é esperado um clima normal para o inverno lá na região, o que deve garantir um bom desempenho para essas lavouras de trigo, que segundo o próprio Eduardo, presidente do Sindicato Rural de Castro, apresenta um preço de venda que permite uma boa margem de lucro se o produtor conseguir confirmar essa boa expectativa de produtividade. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.